Na nossa primeira entrevista da série PET, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN a secretária municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, Ariane Luizzi. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Olá, boa tarde, obrigada pelo convite.
Bom, secretária, para a gente começar então, quais são as políticas públicas em Maringá pensadas para os PETs?
A nossa principal política pública, que acontece desde 2017, é a castração gratuita. A gente realiza ela através do aplicativo PETS e qualquer cidadão maringaense tem direito a castrar o seu pet sem raça definida através do aplicativo, né, fazendo usufruto dessa política pública. Atualmente, nós estamos com um número de 42 mil castrações realizadas.
Desde 2017?
Isso.
Esse número, nossa. E tem uma fila muito grande? Como que é essa demanda?
A demanda é bem alta. A demanda é bem alta. Tem uma fila ali de mais ou menos uns 3 mil animais, né, na fila, e a gente tem uma ordem que a gente segue, não é por ordem de solicitação, mas sim de emergência. Então, animais que estão em situação de rua, ou fêmeas, né, gatas, cachorras, elas passam na frente, dependendo da urgência.
Uhum. Entre outras políticas, vocês também fazem um resgate de animais? Como que é essa questão de denúncia, assim?
Lá na secretaria funciona da seguinte maneira, existe a fiscalização, então qualquer pessoa pode fazer uma denúncia pelo 156, aplicativo, telefone ou site da prefeitura, e os nossos fiscais vão até o local para verificar se a denúncia procede, certo? E dependendo do que a pessoa está cometendo de infração ali, algumas denúncias é feito o recolhimento do animal na hora, dependendo da gravidade, geralmente risco iminente de morte, mas isso é a minoria, isso não acontece com tanta frequência assim. E algumas denúncias a pessoa tem uns dois dias úteis para corrigir. Então, assim, se não tem água limpa ou se não tem uma casinha apropriada para proteger do abrigo, né, de sol, de chuva, a pessoa tem dois dias úteis para corrigir e se ela cumprir, ela não leva multa. Se ela não cumprir, ela vai levar multa de R$4.000 por animal.
Uhum. E é frequente essas denúncias? Como que é?
Tem muita denúncia. Os fiscais normalmente atendem umas 350 a 400 denúncias por mês. Né? Eles são quatro fiscais, eles atendem a cidade toda em quatro quadrantes. Então, é bastante coisa para fazer, bastante casa para visitar. E também tem muita denúncia que não procede. Né? Às vezes, briga de vizinho ali, chega lá, tá tudo certo. Então, ele acaba perdendo um tempo valioso que ele poderia estar indo numa denúncia que realmente tem um animal ali sofrendo maus tratos.
Uhum.
Né? E a questão do resgate que você perguntou, a secretaria atende. É só o cidadão fazer 156 também, pedindo atendimento veterinário para animais em situação de rua. Então, nós não atendemos animais tutelados.
Uhum.
Então, animais que estão em situação de rua, a gente faz o atendimento veterinário deles, tanto de consulta, de cirurgias, em caso de atropelamentos, né?
Uhum.
E depois os animais são encaminhados para adoção.
Uhum. Acontece, às vezes, da pessoa ver um animal em situação, daí ela acolhe, faz esse primeiro acolhimento, dá água, comida e depois aciona a secretaria. Isso pode?
Claro, pode. Assim, você viu ali ele em situação de rua, você acolhe ele e já aciona a secretaria.
Uhum.
O que não pode é, tem que ter uma diferença entre peguei esse animal na rua para ele fazer parte da minha família, agora ele é meu.
Uhum.
Então, esse animal é tutelado, por mais que ele tenha vindo da rua, ele é seu. Agora, se você acolheu ele só para ajudá-lo, né, e chamou a secretaria para te dar o suporte, para você não precisar gastar com o veterinário e tal, na verdade, esse aí é o ideal.
Uhum.
Que a pessoa faça esse primeiro acolhimento, a gente vai na casa dela, vai buscar para fazer a consulta, a cirurgia que for necessária, e ela vai ficar ali como um apoio. Então, até porque a gente não tem braço para conseguir ajudar todo mundo,
uhum,
né? No tempo que é necessário. Então, se as pessoas puderem contribuir, né, acolhendo ali, até a gente chegar, para o animal não ficar ali jogado na rua, né? Às vezes está com dor e tal.
Uhum.
Então, até a gente chegar e depois para poder ficar como lar temporário até a gente conseguir doar esse animal.
Uhum.
Porque a gente realmente não tem lugar para deixar todos eles. São, em média, 250 atendimentos por mês. Então, não temos 250 lugares,
uhum,
para deixar esses animais até eles estarem adotados. Então, se a pessoa fica com ele por um curto período, até a gente conseguir doar, trabalhar a adoção, é uma grande ajuda.
Nossa, eu ia te perguntar da questão da adoção. Então, como que está essa parte da adoção, Maringá? Esses lares temporários, como que funciona isso?
É um projeto que a gente tem que chama Pet Lar Temporário. Então, aquela pessoa que tem interesse em ajudar, ela pode se cadastrar, tem um questionário que a gente manda, a gente faz um cadastro e ela vai hospedar um animalzinho que não tem família enquanto a gente trabalha a adoção dele. Então, as pessoas que estão cadastradas estão com animais nossos, que nós resgatamos. A gente vai fornecer tudo, a casinha, os potinhos, a coberta, o atendimento veterinário se acontecer alguma coisa com ele. Mas, normalmente, vão para a casa da pessoa animais que já estão aptos para adoção. E a gente vai levando na feirinha, vai postando na internet, até ele ser adotado. E funciona super bem.
É, nossa, que legal. Eu vejo, tem muitas feirinhas em Maringá, né? Então, qual que é a média de adoção desses pets?
Olha, a gente está conseguindo doar mais ou menos de 30 a 40 animais por mês na secretaria. Então, se trabalhar a adoção, fazendo fotos bonitas, né, e levando os animais nas feirinhas, tá, usando bastante as redes sociais, a gente consegue adoção tanto para os filhotes quanto para os adultos.
Uhum, bacana. E sobre o aplicativo Pets, qual que é a funcionalidade dele? Quais serviços a gente pode acionar pelo aplicativo?
O aplicativo Pets, além dele ter a função para pedir a castração, para solicitar a castração, ele fornece ali um RGA para o animal. É como se fosse um número de identidade, né? Então, a pessoa pode adotar também um pet por ali. Então, lá tem os pets que a prefeitura está doando e tem os pets que outras ONGs e protetores estão doando, né? Então, você pode resgatar um animal de forma independente, não precisa ser protetor ou ser ONG. Coloca ele no PETS, pede a castração dele, a gente vai liberar a castração e depois dele castrado, no mesmo cadastro dele tem doar este PET. E daí ele fica ali disponível para adoção na mesma lista que está todos os outros. Uhum. Então ele tem essa ferramenta e agora eles lançaram a ferramenta também de carteirinha de vacina. Então também fica como uma agenda do histórico do animal. Então você pode colocar ali as vacinas do seu pet e o aplicativo vai avisar você, vai deixar tudo registrado ali.
Nossa, bacana. E, bom, dentro disso, né, como que a população pode ter acesso a esses serviços que é oferecido pela secretaria? Quais são os canais para acionar além do 156?
Nas nossas redes sociais, a gente tem usado o Instagram. Então lá tem várias informações dos pets para adoção, tem do projeto Petlar, para a pessoa se cadastrar para ser um lar temporário, e também tem as informações de como pedir a castração. Então, sempre que chega até nós, né, ou pelo nosso WhatsApp, que tem lá também o número, a gente encaminha para o setor certo, né? Então, eu quero castrar, a gente encaminha para a equipe de castração. Então, tem uma equipe para cada assunto.
Uhum. Dos lares temporários, são quantos hoje em Maringá?
Hoje nós estamos com 17 cadastros.
Todos esses têm um pet lá.
Todos têm um pet. Então, e assim, a pessoa não é obrigada a ficar com o pet até ele ser adotado. Então, se ela é um voluntariado, né? Uhum. Então, se acontecer alguma coisa na família, não estou mais podendo e tal, a gente vai lá buscar, né? Então, não precisa se preocupar que a gente não vai forçar a pessoa a ficar até a adoção.
Uhum. Né? Em média, quanto tempo? Ou tem um tempo máximo ali? Pra ficar com o pet?
Não tem um tempo máximo, né? Uhum. Se a pessoa tiver com paciência ali e não se apegar, né, acabar querendo ficar, não tem um tempo máximo. Mas os filhotes a gente consegue doar ali no máximo 2 semanas. Um filhote é adotado bem rápido. Uhum. E os adultos pode demorar de 1 a 2 meses, mas todos são adotados.
Ah, legal. E, bom, esses serviços para pets é gato e cachorro?
Gato e cachorro.
Somente gato e cachorro.
Isso.
Se for outros animais, daí tem que acionar
o IAT.
O IAT.
Outros animais tem que acionar o IAT ou o Instituto Ambiental, né, que é o IA.
Uhum. Certo, secretária, mais alguma informação que a senhora acha importante falar sobre as ações da secretaria, né? A importância de ver um animalzinho e, de repente, se compadecer, acionar mesmo os serviços?
Olha, tem um projeto que a gente tem bastante orgulho, que ele se chama Projeto Aluno Amigos dos Animais. E nessa ação, a gente vai nas CMEs, nas creches, e ensina para as crianças sobre respeito aos animais, sobre adoção responsável, e eles recebem no final dessas aulas um diploma de fiscal mirim, para que eles possam ficar atentos e se tornarem divulgadores, né, desse respeito, dessa conscientização. Porque eu tenho certeza que uma sociedade melhor para os animais a gente constrói desde cedo, né, para a próxima geração ser um pouco melhor para eles. Então, é ali plantando essa semente do carinho com os pets lá nas crianças, eu acho que a gente vai conseguir ter uma sociedade melhor. Então, por isso que a gente tem muito orgulho desse projeto. E eles gostam muito de aprender sobre isso, né? Uma matéria diferente que eles têm nas aulas. E é uma parceria bacana que a gente tem com a Seduc.
Legal. A senhora falou sobre a questão da multa, né? Como que é a legislação hoje em Maringá em relação aos pets?
A lei que a gente está usando atualmente é a 10.467 de 2017, uma lei municipal. E funciona da seguinte maneira. Se a pessoa estiver cometendo uma infração, de acordo com a lei, a multa vai ser de R$4.000 por animal. E se aqueles maus tratos levarem à morte do animal, ela pode se tornar uma multa de R$20.000. E também existe uma legislação que é para comercialização. Então, é proibido aqui em Maringá vender filhotes sem que você tenha um alvará de criador. Então, todo criador, ele tem um RT, que é um veterinário responsável, que assina por aqueles, né, pela saúde daqueles animais. Tem todo um trâmite, então tem que pagar imposto, tudo certinho, para você ser um criador oficial de cães ou de gatos. Então, é proibido. Mesmo um criador que não tem alvará, é proibido, então ele vai ser multado conforme empresa. E também pessoas físicas. Então, um exemplo, eu tenho ali a minha cadelinha de raça, eu coloco ela para cruzar e eu vendo os filhotes. Isso não pode fazer. Aqui em Maringá isso é proibido. Uhum. Né? Então, fica essa dica para as pessoas de que hoje em dia isso não se faz mais de maneira ilegal, por mais que não esteja cometendo maus tratos, a cadelinha é bem cuidada, os filhotinhos são bem cuidados, mas a comercialização ela é proibida.
Tá certo, secretária. É isso. Muito obrigada pela entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Obrigada.
Nós conversamos com a secretária municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, Ariane Luiz, na nossa primeira entrevista da série PET.